Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião.
Aumento da inflação, dos juros, do dólar, a energia está mais cara, o gás, a gasolina, os alimentos. Está cada vez mais difícil pagar todas as contas. E para você, o que mais pesa no seu bolso?
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião.
Tem pesado muito no nosso bolso é alimentação.
O gás, a coisa tá feia.
Combustível tá muito pesado.
Carne é o que tá mais me espantando.
Mais é o aluguel, né?
Pesando mesmo a luz.
A gente não tá ganhando mais e tá pagando mais em tudo.
Fiz um corte, principalmente de carne.
Tem que economizar pagando as luzes.
A gente teve que se readaptar em função da inflação.
Eu mesmo sou comerciante e vejo tanto que o preço tá alto, tanto para mim comprar e quanto para mim revender.
O posto está altíssimo, às vezes chega a ser equivalente ao preço do produto que a gente está comprando.
A gente está hoje trabalhando para pagar e nem comer, não dá para comer mais.
Para nos ajudar a entender os impactos da inflação no país, recebemos os economistas Cristina Helena Pinto de Mello, professora da ESPM, e Heron do Carmo, professor sênior da FEA USP. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Ali nas ruas, não é, todos dizendo do impacto, esse aumento dos preços. Como vocês definem o atual momento que estamos vivendo hoje, professora?
Um momento atípico por conta da pandemia. A gente tem fortes pressões de custo sobre a inflação, sobre o aumento de preços. E é dramático ao mesmo tempo, porque estão subindo os preços daquilo que é mais essencial, onde também tem menos competição, ou seja, a gente tem menos possibilidades de escolha. Então, o ganho real, o salário real dos trabalhadores está caindo.
Professor, quando a inflação aí sai dos trilhos, sua agenda, a imprensa toda te procura, não é? Alguma coisa está errada? É o caso agora, professor?
É, aumenta a procura, mas, de fato, nós estamos numa situação, como bem frisou a Cristina, nós estamos numa situação em que nós temos os efeitos globais da pandemia, né, que afetaram oferta e demanda de forma diferenciada entre setores, o efeito da gripe suína africana, que afetou a produção de carne suína na China ainda no final de 2019, e em adição a isso, problemas nossos. Nós vivemos uma situação em que, ao contrário do que normalmente ocorre, houve uma desvalorização do real durante um boom de commodities. Então, nós tivemos, em adição aos problemas causados pela pandemia, esse problema nosso de desvalorização do real, que adicionou pressão à inflação.
Desvalorização do real que impacta aí nos preços, não é? Professora, o quanto tem a ver aí com questões internacionais e o quanto tem a ver também com as nossas questões aí, incluindo o cenário político que nós estamos vivendo?
Então, é uma combinação dos dois fatores. A gente tem, usou como instrumento principal para combater essa situação de crise da pandemia, a política monetária, junto com uma instabilidade política interna, junto com um cenário internacional desfavorável, e tudo isso ajudou a que o câmbio se desvalorizasse fortemente. Isso tem pressão sobre o preço das commodities, tanto as que a gente exporta quanto aquelas que a gente importa. Então, a gente vai ver pressão nos produtos agrícolas, alimentares, a gente vai ver pressão de preço no combustível. Então, tem uma cadeia de transmissão a partir do dólar para o mercado doméstico, que faz com que os preços fiquem mais caros.
Agora, ontem saiu o IPCA 15 de agosto, que foi de 0,89%, a maior alta para o mês dos últimos 19 anos. Nós podemos dizer que este é um dos piores momentos da nossa história, professor?
O que eu distingo na situação atual, como frisou a professora Cristina, é que nós temos uma inflação que afeta um conjunto de itens, como alimentos, com destaque aí para óleos, para carnes e para cereais, combinado com o aumento no preço de combustíveis, inclusive gás de botijão, um aumento no preço da energia elétrica. Então, isso afeta principalmente as famílias de menor renda. Isso vem ocorrendo no momento, existe uma pesquisa chamada PNAD Contínua, em que nós podemos obter informações sobre a evolução do desemprego ou da desocupação e também sobre o rendimento médio das famílias. Então, estamos observando, combinado a um aumento na desocupação, uma redução no poder aquisitivo das famílias, ou seja, os salários corrigidos pela inflação, os rendimentos corrigidos pela inflação, estão em queda. Então, isso, de certa forma, explica a observação de quem vive numa grande cidade da nítida deterioração da qualidade de vida, principalmente das famílias de menor renda.
Sem dúvida, né? Um exemplo disso aí é a dificuldade de ter uma refeição de qualidade, né? Só para a gente ter uma ideia, em São Paulo o preço da cesta básica em julho ficou apenas R$ 35,00, abaixo do valor do salário mínimo. Nós vamos ouvir a economista do Diese, Patrícia Lino Costa.
O salário mínimo ele vem perdendo seu poder de compra e com isso as pessoas vêm comendo menos. Uma cesta básica média em São Paulo ela custa exatamente o valor do salário mínimo. Para as famílias de baixa renda, que têm sua renda em torno desse valor de R$ 1.100, você vai ficando cada vez mais espremido e tendo que escolher o que você vai comer ou tendo que escolher entre a comida e os outros serviços obrigatórios, como luz, gás, água, enfim. Ou você paga a luz e mantém a geladeira funcionando para ter o alimento, ou então você cozinha a lenha sem comprar o gás, porque no dinheiro não dá, ou então uma fila de pessoas em busca de osso de boi, enquanto a gente exporta o melhor da nossa carne para fora do Brasil. O consumidor não pode e não consegue mais pagar tudo isso com uma renda menor, com um país que não cresce.
Tá aí, né, que a Patrícia colocou, professora, são escolhas que devem ser feitas, mas nós estamos falando do básico, não é?
Então, e ela coloca uma questão importante, né? É um país que não cresce, é um país que está precisando recuperar o nível de atividade e não recuperar margens de comercialização aumentando o preço. Na hora que esses preços sobem e a gente deprime a demanda por consumo ainda mais, para além das questões que o Heron colocou do mercado de trabalho, você trava a economia, você não consegue desenvolver e crescer. Então, a gente precisa de outros instrumentos de política econômica para poder promover um aumento no consumo e
que
aumento no crescimento.
Que instrumento? O que é urgente?
O uso de política fiscal. É gasto do governo. Esse é um momento em que a dívida tem que ficar em segundo plano. A gente precisa voltar a crescer, porque se a gente não volta a crescer, o Estado não arrecada. E se não arrecada, a dívida será um problema de qualquer forma. Então, esse é o momento de revisão da política econômica, né? Deixar os instrumentos monetários e olhar mais para os instrumentos fiscais.
Professor.
Concordo em termos com a professora Cristina. Um problema que nós temos no Brasil, que tem levado justamente ao problema do crescimento, é o fato de que, desde a crise de 1980, a crise da dívida, vem aumentando a carga tributária e o gasto público, principalmente com despesas correntes, vem aumentando mais ainda. Então, isso tirou o papel do investimento público, ou seja, o investimento público ficou muito restrito, ao contrário do que ocorreu durante o período em que o Brasil cresceu num ritmo forte. Então, a possibilidade de aumentar os investimentos depende de uma redução dos gastos de custeio do governo com aquilo que não é até considerado investimento do ponto de vista de recursos humanos, de capital humano, de educação, de saúde, né? Então, tem que preservar isso até ampliar, mas tem que fazer um esforço para reduzir o gasto de custeio do governo em outras áreas para abrir espaço ao investimento público. Aumentar o gasto público sem um correspondente aumento de arrecadação tributária só vai agravar o problema.
Eu concordo parcialmente, Heron. Acho que você está correto. A gente tem que ter um cuidado quando a gente olha para a perspectiva da política fiscal como permanência, Né? O que eu estou propondo são ações pontuais durante o período de crise. Não é um descompromisso com o controle do gasto público, mas é entender que o contexto hoje pede ações diferentes. E se o crescimento da dívida controlada a taxa de juros for menor do que o crescimento da economia, se a gente conseguir promover um crescimento da atividade econômica, a gente consegue manter isso sob controle. Então, é momento da gente parar e refletir, não ficar preso no medo que o passado nos trouxe por conta de um descompromisso com a política fiscal. Né? Acho que agora é uma situação atípica, que a gente deveria olhar para ela como uma situação atípica.
Agora, por falar nesse o medo que o passado nos trouxe, né, professora, o brasileiro aí que viveu aquele momento terrível ali de inflação, remarcação de preços o tempo todo, ter que estocar. Olhando hoje, pensando no hoje, professora, há esse risco aí de hiperinflação hoje?
Eu diria que não, mas é um risco mínimo de nós termos hiperinflação, a não ser que nós tenhamos aí uma crise política de proporções inusitadas, né? Mas se nós olharmos a história econômica brasileira, nós vamos verificar também que durante o momento da história econômica nós tivemos uma inflação muito alta, mas que foi de certa forma acomodada pelo sistema de indexação. Ou seja, a inflação era muito alta, mas não havia uma diferenciação de preços relativo, ou seja, de preço de um produto com relação ao outro, tão significativa como nós temos hoje. Se nós observarmos a inflação em 12 meses, nós estamos com alguns produtos e alguns serviços com variação superior a 50% para uma inflação aí de 9,30% de acordo com o IPCA 15. A política fiscal ao longo do período, em geral, foi frouxa, no sentido de que nós convivemos com gastos públicos, salvo talvez aí uma fase do governo Lula, com gastos públicos expressivos, né, com déficit expressivo, e isso tudo nos custou o crescimento. O objetivo é que nós tenhamos aí uma situação de inflação sob controle, né, uma inflação menor do que nós temos no momento, e uma economia crescendo pelo menos mais do que cresce o mundo, o que nem, não vem ocorrendo notadamente desde a crise de 2014.
Eu concordo, em gênero, em número e grau. A gente tem uma distorção grande de preços relativos, tem ainda um espaço de crescimento desses preços, seja por repasse do índice de preços para o atacado para a comercialização. Então, a gente vê que o índice de preços do atacado ele cresceu com mais velocidade do que o índice de preços ao consumidor final. Em vários itens, a gente tem uma diferença também muito grande de preços. É importante o consumidor pesquisar, porque alguns já reajustaram preço, alguns não. Então, você tem ainda um espaço de reajuste de preço significativo que a gente observa. É uma situação em que a inflação ainda deve durar algum período.
Quanto mais deve? Ainda tem essa margem ainda para um crescimento?
Até quando? Eu acho que tem fôlego para mais uns 6 meses, mais ou menos. Porque as taxas de crescimento do índice de preço, elas estão sendo decrescentes. Então, você percebe que tem uma situação já de convergência, né? Eu acredito que para o ano que vem a gente viva um processo mais estável de nível de preços.
Então, nesse sentido, pode existir um respiro, então, professor?
Para o ano que vem, a gente, se não tiver nenhuma intercorrência, né? A gente tem questões climáticas também, que estão afetando muito fortemente os preços. A gente tem um contexto de eleições que está se desenhando. Enfim, tudo isso pode comprometer essa análise. Mas se tudo permanecer como está, há uma tendência de que a gente vá para uma estabilidade, não para um processo de hiperinflação.
Professor.
Eu acompanho isso com bastante cuidado há muito tempo, faço até trabalhos de verificar essa questão de transmissão dos preços, né? De câmbio para preços no atacado, por setor, daí para componentes de inflação. Mas eu concordo, a inflação, se não ocorrer nenhum fato, e aí eu acho que o risco maior é um risco político, né? Um fato preocupante aí para os agentes econômicos, tudo indica que a inflação deve agora, a partir de setembro, apresentar uma tendência de recuo relativamente às taxas atuais, pelo menos até abril do até março do próximo ano. E, a partir de abril, a situação dependerá muito da evolução do cenário eleitoral, do meu ponto de vista.
E para frear isso, por enquanto, aumento de juros inevitável, professor?
Olha, eu não vejo como a taxa de juros pode se contrapor no curtíssimo prazo a choques de oferta. Eu acho que a tendência é a taxa de juros apresentar elevação, porque nós estamos com uma taxa básica significativamente inferior à taxa de inflação, ou seja, uma taxa real negativa, né? Considerando aí a taxa Selic como referência, mas o fundamental é que a política monetária seja calibrada, ou seja, o aumento de juros, para evitar que os efeitos deste choque, dos choques de commodities, que eles se perpetuem na taxa de inflação. E, a meu ver, é que o Banco Central está procurando fazer. Para alguns, um pouco mais depressa, para outros, devagar.
E tem também o desemprego que não dá trégua, não é, professor? O que esperar?
Então, a gente precisa ter uma força motriz para retomar o crescimento econômico e retomar a empregabilidade. E hoje essas condições não estão apresentadas, né? Você ainda não consegue atender 100% da tua capacidade de produção como fazíamos antes. Nós temos restrições nas condições de oferta. Então, por exemplo, na área de serviços, a gente tem uma série de controles hoje para que os clientes tenham acesso que custam para as empresas, seja em redução de vendas, seja na compra de equipamentos para poder fazer esse atendimento. Então, a retomada do crescimento hoje precisaria de um olhar de políticas setoriais voltadas para essas dificuldades, para que a gente pudesse voltar a gerar emprego. Tem um outro fator importante, que essa pandemia potencializou fortemente o uso das tecnologias digitais. E com isso, a gente também tem uma transformação no mercado de trabalho e no perfil de empregos. Então, a gente está diante aí de um cenário bastante desafiador.
A professora citou essa questão da pandemia. Eu quero só aqui trazer um estudo do IPEA que mostra que países com pior êxito no controle da pandemia sofreram as piores perdas econômicas e tiveram de gastar mais para mitigar as consequências. E o Brasil justamente entra aí nesse cenário, nessa relação aí, não é, professor, que há entre o controle da doença e as consequências econômicas.
Houve uma falha do governo na condução aí das políticas de defesa da saúde pública no período da pandemia. Isso tudo nos custou um processo de normalização das atividades que demorou mais, afetou principalmente o setor de serviços, né? E lembrando que a pandemia, ela, como eu disse no início, afetou diferentemente os vários setores. Então, o setor agrícola, que é um setor onde nós temos, pela própria natureza da atividade, distanciamento social, ele praticamente não foi afetado. O setor industrial, onde isso pode ser controlado, foi afetado menos. Evidentemente, aquela paralisação que ocorreu no início da pandemia, isso causou desajustes na oferta de vários setores, né? Lembrando que o setor de serviços é o grande setor de atividade numa economia moderna, né? E é um grande empregador. Então, quando, como citou a professora Cristina, quando se tem um problema de também uma mudança em termos de forma de operar, né? Com esses processos todos de deliveries, processos de trabalho em home office, tudo isso acaba afetando estruturalmente o mercado de trabalho. Então, eu diria que a saída do desemprego, ela será muito mais lenta do que, eventualmente, até alguma melhora significativa no quadro de inflação.
Vou trazer aqui um outro assunto que também mexe, né, muito com o nosso bolso, que são os impostos, está interligado. A reforma tributária que segue no Congresso. Nós vamos ouvir a opinião do advogado tributarista Gilberto Luiz do Amaral, coordenador de estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.
A proposta de reforma tributária enviada pelo governo federal trará reflexos em todas as camadas da população brasileira. Primeiro porque a unificação de PIS e COFINS com uma alíquota muito elevada impactará diretamente o preço final de mercadorias e serviços consumidos, principalmente por aquela parcela da população que tem uma menor renda, como o serviço de saúde, educação, transportes e também em itens básicos como alimentação, como medicamentos, como vestuário. No tocante à proposta do imposto de renda, apesar de haver uma maior isenção de imposto de renda para a população de menor renda, mas há uma contrapartida que é a alta taxação de lucros e dividendos para as empresas, o que impacta diretamente no preço final das mercadorias e serviços.
O problema sempre foi, né? A gente chama sempre a atenção de que quem ganha menos paga mais. E pelo que o doutor Gilberto colocou aí, isso não deve mudar, professor?
Então, eu acho que essa reforma, ela está muito aquém das nossas expectativas e daquilo que a gente chama de uma real reforma tributária, né? Porque hoje um dos nossos grandes problemas é o custo dos tributos para as nossas empresas. Isso tira a nossa competitividade, tira a nossa capacidade de colocar produtos no mercado a um preço competitivo. E essa reforma ela é mais cosmética, ela não vai atacar essas questões, que são questões essenciais de uma reforma tributária.
Professor.
Essa reforma é uma não reforma. É melhor não fazer essa reforma, porque, primeiro, uma reforma tributária, ela tem que ser uma reforma que contemple todos os aspectos. Ela não pode ficar centrada nesse aspecto, tá certo? De fazer algo parecido com o que foi feito no resto do mundo, de taxar mais dividendos e reduzir os impostos sobre as empresas, mas de uma forma totalmente desorganizada. O fundamental é que nós tenhamos uma reforma com coerência, ou seja, que respeite o que a própria ciência econômica, referente a essa área toda fiscal, né, que a defende. Uma reforma que favoreça justamente o crescimento econômico. Sim. E essa reforma, eu acho que fica muito longe desse propósito.
O resultado disso tudo está na percepção do brasileiro, uma pesquisa da Ipsos que mostra que para 76% dos brasileiros o país irá superar economicamente os efeitos da pandemia em 2 anos ou mais. Então o brasileiro está menos otimista do que de costume, né? Porque geralmente sempre fala o povo brasileiro é um povo bastante otimista e pelo visto há razão para isso, né? Que sinal que deve aparecer aí para começarmos a retomar esse otimismo, professor?
Veja, eu acho que existe uma crença absolutamente infundada de que a economia se recupera sozinha, né? Basta olhar para os lados, o nosso organismo não se recupera sozinho, as florestas não se recuperam sozinhas, a economia não se recupera sozinha. Então a gente precisa ter uma ação para poder promover essa recuperação econômica e criar um ambiente não só de estabilidade, mas de perspectiva de crescimento. E a gente não vê as forças políticas e as nossas instituições trabalhando nesse sentido. E é isso que nós devemos fazer, construir uma agenda para o crescimento econômico.
Agora, enquanto isso, o presidente Bolsonaro diz que o país pode superar a inflação e o desemprego com muita oração. Haja reza, então, não é, professor?
Precisa haver um consenso, né, entre as várias convicções religiosas e todo mundo rezar a mesma reza, né? Eu acho que não é assim que as coisas são resolvidas. E cabe, tá certo, ao governo, como colocou a professora Cristina, conduzir esse processo. Quando há um problema de crise na economia, o Estado tem também esse papel, né, de colocar a economia nos trilhos. É claro que pode haver aí discordâncias de como isso deva ser feito no país. 40% é comandada, de certa forma, pelo Estado. Ele tem um papel fundamental em todas essas ações, inclusive ações voltadas aí a retomada do crescimento econômico.
Pensando assim, nessa questão pós-crise, são ações que já deveriam estar sendo feitas agora, né, professor?
Essa é uma agenda que já devia ter sido construída desde o ano passado. E Deus ajuda, mas se você pede para chover e um ara o campo e prepara para o plantio, o outro não, a diferença é muito significativa. Não é só oração. A gente tem que preparar e ter fé de que vai acontecer. Então, tem que agir.
Mas sem ação, não.
Não vai acontecer.
Obrigada, professora, pela presença aqui hoje. Professor Euron, até uma próxima oportunidade, com notícias melhores, esperamos, não é?
Foi um prazer estar aqui. Espero ser portador de melhores notícias, talvez aí no final do ano que vem.
Até a próxima, então. Obrigada.
Obrigada.
E a Opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal. Você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela companhia e até a próxima quinta-feira.